Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Parlamento Pernambucano. Nesta semana, você confere. Ariano Suassuna recebe homenagem da Alep com a inclusão em livro dedicado aos heróis e heroínas de Pernambuco. Poder Legislativo decreta luto oficial pelo falecimento do deputado José Patriota. E na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, você confere uma entrevista sobre autismo com o psiquiatra João Carlos Leitão. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
O ano de 2024 marca uma década da morte de Ariano Suassuna. O legado do escritor foi mais uma vez reconhecido pela Assembleia Legislativa com a inclusão do nome dele no livro do Panteão dos Heróis e Heroínas de Pernambuco. Saiba mais sobre o patrono da cultura pernambucana na reportagem de Carolina Flores.
A genialidade, a erudição, os causos engraçados e a capacidade de disseminar a cultura nordestina de uma forma profunda e ao mesmo tempo acessível são algumas das marcas que fizeram de Ariano Suassuna um autor respeitado entre os pares e admirado há várias décadas no Brasil. Em diversas ocasiões, a Assembleia Legislativa reconheceu a contribuição do escritor para as artes e a cultura no Estado. A homenagem mais recente foi a inscrição do nome do intelectual no Panteão dos Heróis e das Heroínas de Pernambuco, Fernando Santa Cruz, por iniciativa do deputado Sileno Guedes, do PSB. Relator da proposta na Comissão de Justiça, o deputado Valdemar Borges, do PSB, afirmou que poucas personalidades merecem tanto a inserção no Panteão dos Heróis quanto Ariano.
Ele, na verdade, foi o grande propulsor, o grande divulgador dos nossos heróis, dos heróis nordestinos. Né? Seus personagens, Chicó, João Grilo, para falar só do Alto da Compadecida, mas outros da Pedra do Reino, enfim, são nossos heróis. São aqueles que mais refletem a humanidade nordestina, né, em toda a sua grandeza, né, e com todas as suas falhas também. E com aquele humor, aquela verve que só Ariano tinha.
Paraibano de nascimento, Ariano recebeu em 1974 o título de cidadão de Pernambuco. Em 2010, foi agraciado com a Medalha do Mérito Democrático e Popular Frei Caneca, em homenagem proposta pelo deputado Guilherme Uchoa, então presidente da Alep. Convencidos da relevância das obras do artista no campo das artes, os deputados decidiram, em 2020, conceder a Suassuna o título de Patrono da Cultura de Pernambuco, por iniciativa do deputado Henrique Queiroz Filho, do PP. Para o advogado e historiador João Suassuna, neto de Ariano, as homenagens do Legislativo pernambucano atestam que, em toda a trajetória, o autor se encarregou da missão de defender a cultura e o povo brasileiro.
Eu acho que é esse recado que a gente tem que deixar para todo o povo brasileiro, mas em especial para as novas gerações. A gente valorizar o que é nosso, conhecer aqueles que delegaram sua vida a defender o nosso povo, as nossas tradições, valorizar a nossa cultura, a nossa arte, todas as suas convicções, por todos os seus ideais, em todos os seus livros, em todos os seus personagens, todas as homenagens que ele vem recebendo em todo o Brasil.
Ouça agora um trecho da entrevista concedida por Ariano Suassuna à TV Alep no ano de 2007. Na produção, o artista faz um balanço dos 80 anos de vida e revela suas maiores paixões.
Se você mandasse eu escolher uma palavra para eu definir esses 80 anos, eu escolheria a palavra paixão. Eu tenho paixão pela vida, eu tenho paixão pela minha mulher e tenho paixão pela literatura. E eu não faço distinção entre a literatura e a vida, não. Eu escrevo com a mesma paixão com que eu vivo.
Assim como Ariano, também fazem parte do Panteão de Heróis e Heroínas os ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos, Dom Helder Câmara, Dominguinhos e a ex-deputada Cristina Tavares, dentre outras personalidades que marcaram a história de Pernambuco em diversas épocas. Carolina Flores, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Meu nome é Ademir Damião, eu sou engenheiro, sou empregado público, estou aqui na Alep, nessa audiência pública sobre as mudanças climáticas, porque o tema é de fundamental importância para todos nós, pensando no futuro, tanto da humanidade quanto do meio ambiente no geral. Ou a gente coloca em nossa agenda os problemas causados pelo próprio ser humano na questão do clima, que influencia na questão do clima, e aí está a situação do Rio Grande do Sul, o que aconteceu aqui em Recife há 2 anos atrás. É importantíssimo que a gente pense em tudo isso e que encontre saídas para que tenhamos um futuro realmente sustentável.
O povo na casa!
No próximo bloco, a Alep decreta luto oficial pelo falecimento de José Patriota. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Eleições Municipais 2024.
O eleitor que estiver fora de sua cidade no primeiro ou no segundo turno deve justificar a ausência. Nas eleições municipais, não existe o voto em trânsito, como acontece no pleito para presidente da República e governador. A justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-título ou por formulário entregue nas sessões de votação, tribunais e cartórios eleitorais.
Uma parceria Rádio Senado.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
A trajetória e o legado de José Patriota foram lembrados na Alep na última terça. O deputado, que faleceu vítima de um câncer, foi velado na Assembleia Legislativa e sepultado em Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú. Os detalhes com Júlia Guimarães.
Parlamentares, prefeitos, amigos e familiares se despediram nesta terça do deputado estadual José Patriota, do PSB. Ele morreu aos 63 anos em decorrência de um câncer. O corpo foi velado na Assembleia Legislativa, de onde partiu para Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, município que Patriota comandou por 2 mandatos, foi vice-prefeito e vereador. Ele foi ainda presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, de 2013 a 2022, e estava em seu primeiro mandato de deputado estadual. A governadora Raquel Lira destacou a trajetória política de Patriota, desde a participação em movimentos sociais do campo, na luta pela redemocratização e pela valorização dos municípios.
Ele foi exemplo e inspiração para uma geração inteira, inclusive para mim. Eu tive a oportunidade de conviver com ele, participando de governo, na Assembleia Legislativa, eu prefeito, ele como presidente da AMUP, nos ensinou muito sobre a necessidade de unir em torno de um propósito, o quanto que ele construiu sempre a política com muita largueza, com muita visão de que o que a gente precisa fazer é nos unirmos para permitir que as pessoas possam ser mais felizes onde vivem e que a gente precisa enxergar todas elas.
Presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, do PSDB, descreveu o deputado como um político de palavra, amigo e sempre disposto a dialogar.
Ele que lutou muito pelas prefeituras, era uma pessoa municipalista, a gente se tornou amigo e ele vai fazer muita falta, não só aqui na Alep, vai fazer falta a Pernambuco, o meio político. Uma pessoa que cumpria, que ia para o diálogo e principalmente vai fazer muita falta à sua família pela pessoa que era Patriota.
Primeiro secretário da Alep, o deputado Gustavo Gouveia, do Solidariedade, também lamentou a perda.
Nosso grande amigo José Patriota, um grande deputado, um grande prefeito, grande presidente da AMUP, foi exemplo para todos os prefeitos e deputados da região. Por mais que por metade de um mandato em que tive a oportunidade de participar com ele aqui na Assembleia, aprendi bastante com esse cara que realmente fez um trabalho fenomenal pelo estado de Pernambuco.
Presidente estadual do PSB, o deputado Sileno Guedes também exaltou as qualidades do colega de partido.
Um militante aplicado do partido, um militante é conhecedor de diversas causas populares e protagonista dessas causas. Então, o patriota deixa um legado de ensinamento para todos nós que militamos no partido.
José Patriota presidia a Comissão de Assuntos Municipais da Alep desde o início da atual legislatura, em 2023. Também coordenava a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, instalada em dezembro de 2023. Nascido em Tabira, no sertão do Pajeú, Patriota deixa a esposa, 4 filhos e 2 netas. Com reportagem de Regina Guerra, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral. Conhecendo Pernambuco.
Engenhos e construções coloniais, paisagens típicas da Mata Norte também podem ter ares argentinos. Estamos falando do município pernambucano de Buenos Aires, que completa 61 anos no dia 20 de setembro. Saiba mais com Giovana Seabra.
Se você já teve vontade de visitar Buenos Aires, saiba que não precisa mais ir até a Argentina. Para aqueles que não sabem, Pernambuco possui sua própria Buenos Aires, tão interessante e rica em cultura quanto a homônima Argentina. Estamos falando do município que fica na Mata Norte, a quase 80 quilômetros da capital pernambucana. A formação da cidade se deu no ano de 1963. Antes disso, no século XVIII, o atual território do município foi povoado por possuir terras férteis em plena área seca. A partir do povoamento, intensificou-se a cultura de subsistência, com destaque para a cana-de-açúcar, que ainda tem grande importância na economia local. Inclusive, a história do nome do município vem dessa época. Um dos engenhos da região tinha uma capela que recebeu um padre que tinha morado na Argentina e apelidou o local com o nome de Buenos Aires. Atualmente, a cidade também tem potencial turístico, com atividades voltadas para o turismo rural e o contato com a natureza. A paisagem é marcada por extensos canaviais, capelas e antigos engenhos com construções coloniais. Ainda como parte do cenário, as serras dão ao município uma beleza ímpar. A cidade também é dona de uma diversidade cultural notada na riqueza do folclore e nas expressões populares regionais. Lá tem maracatu rural, caboclinho, bumba meu boi, ciranda, coco de roda e muito mais. Outras manifestações populares que se mantêm vivas na região são as rezadeiras e benzedeiras. Por tudo isso, a Buenos Aires pernambucana também vale a visita. Giovana Seabra, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, confira a entrevista sobre autismo com o psiquiatra João Carlos Leitão.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Ei, tá tudo bem?
Mesmo na balada, você pode se sentir sozinho. Se esconder atrás de um sorriso pode até ser uma forma de evitar julgamentos e convencer as outras pessoas de que você está feliz. Mas sabia que tem muita gente disposta a te ajudar? Se precisar, procure aquele amigo ou busque apoio profissional.
Setembro Amarelo. Você não está sozinho nessa. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado e a Rádio Câmara.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
E se seu psiquiatra fosse autista? É com essa pergunta que o médico João Carlos Leitão se apresenta nas redes sociais e propõe uma nova forma de enxergar essa condição. Para marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, vamos reprisar a versão resumida da entrevista de João Carlos ao programa Fala Alep, o videocast da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele conversou com a jornalista Clarissa Falbo sobre diagnóstico tardio, sinais do autismo em crianças e também sobre como é ser uma pessoa autista. Vamos conferir.
Eu queria começar entendendo o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro autista. Eu sei que o senhor tem algumas críticas a essa terminologia. Eu queria que o senhor falasse o que é que são os níveis de cuidado, como é que é essa condição.
É maravilha. Adoro começar falando sobre se é transtorno, se não é. Quando eu vou falar em público, eu digo, você tá me vendo transtornado? Não. Todos temos crises de tudo, de ansiedade, crises de tristeza, crises de apreensão. Só que aí as pessoas no espectro autista, elas vão ter esse sofrimento de uma maneira diferente. Por quê? Porque o espectro autista, ele é um pacote de pessoas que têm o cérebro que funciona de uma maneira atípica. Então, o espectro autista, ele faz parte do espectro da neurodiversidade humana. A humanidade chegou até aqui graças à grande variação genética e grande variação dos estilos cerebrais nossos. Temos aquelas pessoas que são ótimas em organizar, em executar, aquelas que são ótimas em catalogar, pessoas que são ótimas em criar, pessoas que são muito sociáveis, pessoas que são menos sociáveis. Então, isso é o espectro da neurodiversidade. Dentro dessa variação toda, temos o espectro autista, que hoje ele é tido como a junção de alguns sinais ou sintomas, dependendo de quem fale, que são as dificuldades sociais ou uma tendência à introspecção, interesses intensos e restritos, e três, a existência de algumas estereotipias, que são falas ou comportamentos ou movimentos que não têm muita intencionalidade em si, mas que servem para aquietar emocionalmente, para acalentar a pessoa. Eu mesmo tenho um pé que não para de se mexer nunca, sabe? Então, aí se a gente chama de transtorno do espectro autista, aí essa é a treta, a gente está chamando todas essas pessoas de doentes, de transtornados. Mas eu não chamo transtorno do espectro neurotípico para as pessoas neurotípicas que estão sempre ansiosas em busca de dinheiro delas, do trabalho delas, brigando em relações sociais como se fosse novela mexicana. Eu não vou chamar de transtorno. Poderia. Por quê? Transtorno é um construto social, é um construto de época. Apesar da condição do espectro autista existir desde que a humanidade é a humanidade, chamar isso de transtorno é uma coisa recente, que tem suas qualidades. Veja, se não tivesse o pacote dos neurocientistas entendido isso como algo diferente, que precisava de um cuidado extra, eu provavelmente não estava aqui falando sobre isso e nem saberia que eu era uma pessoa no espectro autista.
E a questão dos níveis de cuidado, do autismo leve, do autismo severo, o que é que significa essa classificação?
Então, é assim, antes se chamava de transtorno do espectro autista leve, moderado ou grave. Só que não faz muito sentido, porque o leve não é leve. Veja, eu estou no pacote do que se chamaria de moderado. Por exemplo, passei os últimos 9 dias muito, muito, muito mal, e desses 9, 2 dias totalmente trancado, recluso, para me recuperar. Isso antigamente seria moderado. Mas hoje a gente entendeu que não é sobre leve, moderado e grave, é sobre quantidade necessária de ajuda. Então são níveis de ajuda, níveis de suporte. Vai ter pessoas que vão precisar de uma quantidade pequena de suporte, que eu nunca vi. No meu consultório só aparece nível 2 em diante. As pessoas que precisam de um suporte moderado para poder tocar uma vida bem, uma vida digna, uma vida com felicidades, afeto, trabalho, ele chama de nível 2 de suporte. Agora, aquelas pessoas que precisam de muito, muito suporte para ter uma vida minimamente digna, aí elas vão ser chamadas de que estão no nível 3 de suporte. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas confundem nível de suporte com inteligência. Porque, por exemplo, na crise que eu tive o ano passado, foi uma crise que foi muito mais das altas habilidades, mas foi totalmente autística. Por quê? Eu me isolei, perdi meus amigos, perdi uns 80% dos pacientes que foram procurar outras pessoas, porque eu não conseguia fazer laudo, receita. Eu não saía de casa. Aprendi 3 linguagens de programação, espanhol, montei uma empresa. Mas veja, isso foi uma crise. E nessa crise eu precisei de muito suporte. Então eu estava em nível 3. E os níveis, eles são flutuantes, porque você vai amadurecendo. Tanto uma pessoa neurotípica como uma pessoa neurodivergente, elas começam com um determinado padrão de fábrica e, dependendo do esforço e do investimento dela e dos outros, aquele padrão de fábrica pode ir mudando, a pessoa pode ir amadurecendo em determinadas questões, pode ir desenvolvendo habilidades. Tem um outro ponto que é, tem se estudado muito que é um nível de suporte para cada habilidade. Faz muito mais sentido do que generalizar assim, fulano é nível 1 de suporte. Mas veja, eu preciso de muito suporte para pagar minhas contas, porque eu não consigo. Eu tenho uma pessoa que paga minhas contas. Eu preciso de muito suporte para minha alimentação, para ser saudável, muito suporte para atividade física. Agora eu preciso de pouco suporte para cuidar do meu filho, zero suporte. Eu preciso de suporte para cuidar dele, porque quando eu entro em crise, eu tenho que cuidar dele e aí eu preciso de ajuda. Mas usualmente eu não preciso de suporte, eu estou ali cuidando muito bem. Se eu estou mal, eu preciso de suporte.
Sobre o diagnóstico tardio no caso do senhor, eu queria saber, entender melhor como é que foi esse processo de receber esse diagnóstico, de se entender depois de muitos anos. E mais ainda, eu queria saber como é que o diagnóstico pode ser feito em tempo hábil. É uma condição adquirida? Tem uma idade quando esse diagnóstico pode ser feito com segurança? Que sinais e sintomas as famílias podem ficar atentas no desenvolvimento da criança?
O espectro autista, ele é o jeitão de uma pessoa. Então a pessoa nasce com aquele jeitão. Se o jeitão veio geneticamente, ou ele veio durante a gestação, 80% dos jeitões autísticos vêm através da genética. 20% são jeitões adquiridos durante a gestação. Então se nasce autista. Se nasce autista, é uma condição, não é uma doença. Logo não tem cura, não tem tratamento em si. A pessoa é daquele jeito. E ela vai dar os sinais muito cedo. Tirando algumas, que por exemplo, são as pessoas que são autistas e também têm altas habilidades. E aí eu tô no pacote. Por quê? Porque as pessoas só conseguem enxergar as altas habilidades. E aí você meio que se ferra. Porque fica todo mundo dizendo, ah, você é lindo, você tá fazendo as coisas. Olha só que menino inteligente. E aí eu era amigo o quê? Do monte de idoso. Porque eu não conseguia ser amigo de criança, porque criança ficava falando besteira. Eu só queria conversar sobre filosofia do universo com os idosos. E a melhor idade para se diagnosticar é logo no comecinho da vida. Quanto mais rápido você percebe aquele jeitão, mais rápido aquela pessoa pode ter suporte. Então, ah, deixa, ela tá indo no ritmo dela. Não, isso é fake. Veja, somos uma espécie e como espécie temos uma norma de desenvolvimento. E essa norma, ela existe, não é o normal, é a norma, é a média. Essa média existe para quê? Para, por exemplo, ajudar quem não está nela. A pessoa demorou a falar. Ah, tem que ajudar, tem que cuidar daquilo. A pessoa não está socializando como deveria para a idade. Tem que cuidar daquilo. Então, o melhor momento para diagnosticar é na primeira infância. No máximo, até os 3 anos ali, já tem que ter entendido que aquela criança é diferente e precisa de suporte adequado.
Que profissionais podem dar esse diagnóstico para a pessoa com autismo?
Oficialmente, são os médicos. Uhum. O médico, ele vai fechar o diagnóstico, ele vai fazer um documento legal, através do qual, a partir daquele momento, a pessoa tem todos os direitos de uma pessoa no espectro autista. Entretanto, eu conheço ótimos fonoaudiologistas que dão esse diagnóstico só de sentir o cheiro, assim, essa criança parece ser autista. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, eu conheço neuropsicólogos muitíssimo bons em fazer isso. E conheço pouquíssimos médicos. Tem uma enfermeira maravilhosa de São Paulo, que a bicha é muito boa em fazer diagnóstico. E médicos são poucos. Não, mas me pergunto por quê. Mas quem devia mais saber era o pediatra.
Sim.
Que é quem tá colado com a criaturinha ali, desde que nasce.
O senhor falou agora há pouco que não tem cura e não tem um tratamento. Tem um suporte adequado que pode ser oferecido, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre esse suporte que pode ser oferecido, que profissionais da área da saúde ou da educação, da pedagogia podem oferecer esse suporte, se tem medicamentos que podem ajudar. E eu vou perguntar também para as pessoas que são usuários da rede SUS. Eu estou perguntando isso porque a gente teve aqui na Alep uma audiência pública da Comissão de Cidadania e a gente ouviu especialistas e ouviu as mães de crianças e jovens autistas. E a queixa é que no estado de Pernambuco, por exemplo, tem pouquíssimos serviços disponíveis, tem cidades que não tem profissionais adequados para dar o diagnóstico, tem uma fila de crianças para serem diagnosticadas, a demanda é muito mais alta do que os serviços que são ofertados. Aí eu queria que o senhor explicasse, a pessoa que depende da rede SUS, o que é que ela tem aqui em Pernambuco de serviço para tratar o autismo, para dar o suporte necessário para a pessoa com autismo?
Não sendo tratamento, porque não é uma doença, uma criança neurotípica, ela nasce com todo o suporte adequado. Por quê? O pediatra sabe o que ela tem. Na escola, a escola é preparada para dar todo o suporte para uma criança neurotípica se desenvolver. Só que a criança autista, ela precisa de muito suporte diferente. Ela precisa de muito suporte para, por exemplo, proteger os ouvidos, para estar de óculos escuros para cima e para baixo, para saber quando está sobrecarregado e se isolar. É para ter suporte na escola, para ela sentar mais na frente, para ela poder ter a sala silenciosa para ela fazer prova, para ela poder ter talvez um acompanhante terapêutico, um acompanhante na escola ali, para estar com ela para cima e para baixo. Ela vai precisar de suporte para socializar com as outras crianças, ela vai precisar de suporte para as doenças associadas, para as doenças que as pessoas autistas têm mais do que outras. Por exemplo, fobia social. O tratamento é fácil e quase ninguém sabe. A população neurodivergente, ela é invisível. Aí tem nos documentos 2 milhões de brasileiros autistas. Não é. É 2 milhões de crianças diagnosticadas. Porque se pegar um adulto que nem eu, tem quantos? Tem pouquíssimos diagnosticados. Uhum. Imagine, a gente tem criança, sei lá, até 10 anos ali, muita gente diagnosticada, mas tem uma tuia enorme de não diagnosticado. Eu não me assustaria se fosse mais de 10 milhões, 15 milhões de brasileiros. Mas e aí, como buscar ajuda? Cara, é difícil. Como? Vindo para encontros na Alep, sabe?
Participando das audiências públicas.
A gente precisa lutar por isso. Porque, tipo, se eu ficar no meu consultório diagnosticando pessoas autistas, tratando as necessidades delas, orientando suporte, eu estou fazendo muito pouco. A gente precisa de leis. A gente precisa de gente cobrando que as leis sejam executadas. A gente precisa de um SUS funcionante. Não de uma pessoa que sabe muito fazer aquilo. É muito pouco o que se tem hoje.
O senhor falou aí uma coisa que eu achei muito interessante. Além da escola estar preparada, da sociedade estar preparada, que não está, mas né, pode se preparar, como é que o próprio autista pode se entender para se autorregular?
Desde que eu fui tomando consciência, eu fui percebendo minha sobrecarga cada vez mais cedo, antes de entrar em crise. E o primeiro passo é assim, tampe os ouvidos. Não é porque você tem hipersensibilidade auditiva, não é isso. As pessoas acham que é só por isso e aí não usam. Eu tenho hipersensibilidade, um pouco, em determinados timbres ou intensidades sonoras. Mas não é por isso. É porque o cérebro autista, na grande maioria das vezes, ele processa tudo o tempo inteiro, a todo momento. Então imagine, eu tô aqui, eu tô vendo que o Yuri tá se mexendo.
Yuri é o nosso técnico aqui do corte do videocast que está aqui no bastidor. É um dos profissionais que está trabalhando aqui com a gente.
E assim, eu não estava olhando para ele, não olhei para ele em nenhum momento, mas minha visão periférica está prestando atenção a tudo. O ruído visual, como se meu cérebro, sabe aquela aprendizagem de máquina? Que você vê tipo Robocop, ele vai vendo as coisas, aí vai o quadradinho assim, identifica e amplia. É isso. É desse jeito. Quando eu detecto o padrão, não me sobrecarrega mais. Agora, a riqueza de detalhe maior do que shopping, não tem.
Nossa Senhora. Sabe?
A shopping só perde para a feira livre. Então, a pessoa, ela precisa ir notando o quê? Que o corpo cansa, que está cansando além do que era para cansar. Por exemplo, às 11 da manhã, 12, você na escola, na faculdade, está cansado, no trabalho. Não é para estar cansado às 11 horas da manhã. Mas, antes de tampar meu ouvido sempre, eu vivia cansado às 11 da manhã. Aí tem cansado. Depois do cansaço vem geralmente o quê? Uma mente mais torporosa, lentificada, sonolenta. Uhum. Aí pode vir aí dores no corpo, pode vir irritação, pode vir um dissociar, que é assim, você sai do corpo. Aí sua alma agora, ela tá brincando de ventríloco com o corpo ali. Aí você fica tudo estranho, a emoção também não tá mais ali, você não se sente do lugar, e isso é sobrecarga. Aí o que acontece? Vão achar que você... transtorno do pânico, aí vão tratar pânico, não resolve. O que é que resolve? Tampar o ouvido, muito mais barato do que remédio para pânico.
Uhum.
Então, depois dessa dissociação, a pessoa pode começar a ficar irritada. E aí vem o que chamam de crise autística, que é o meltdown. Imagina a pobre das crianças que estão sempre entrando em meltdown, que é uma crise de raiva, de quebrar as coisas, de se bater, de se machucar, dar cabeçada na parede. Essa criança, ela passou por todas essas etapas até chegar nisso. Então, se ela tivesse o ouvido tapado sempre... O único efeito colateral era ficar mais mal ouvido, que eu não ia ouvir direito.
Mal ouvido.
No sentido real da palavra.
Como diz o povo.
Nós ouvimos o psiquiatra e pessoa com autismo João Carlos Leitão. A entrevista completa está disponível no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral. Uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.